Saudações tricolores! Estamos começando mais um programa do Esquadrão 71, programa de número 116. Eu sou o Luigi, tô aqui com o Nicolas e com o Edgar, pra gente falar um pouquinho aí do Bahia nessa semana. Pós-Bavi, empate em casa, praticamente eliminados da Copa do Nordeste, disputando em meio à disputa da Copa do Brasil também. E vocês estão ouvindo nessa abertura Besta Tu, os novos baianos. Nicolas, tem alguma relação aí com o ambiente tricolor, essa escolha de música?
Saudações tricolores, né? Quanto tempo que eu não piso aqui no Esquadrão 71, né? E acho que essa música retrata bem a expectativa, né? Do torcedor do Bahia antes e a expectativa agora, né? Com relação ao Grupo City, né? A expectativa antes de galgar as primeiras posições no Campeonato Brasileiro, de começar uma hegemonia na Copa do Nordeste e tá aí fazendo a pior campanha do Bahia no atual formato, né? Que esse formato novo aí desde 2013, se não me engano, 2014. Essa é a pior campanha do Bahia nesse formato, né? Então, para quem esperava dominância e ganhou fumo, né? Acho que essa música tá aí para retratar isso, né?
Nicolas, que não participava do programa, deve ter umas 20 edições aí, uns 6 meses que ele não aparece. Eu também tive sumido aí nas últimas semanas. E Edgar, que também não veio na semana passada, ou seja, temos um trio inédito aí em relação ao último programa. Vocês vão ouvir opiniões diferentes, escutaram Alexandre e Cazuza dando as opiniões deles semana passada. Agora temos nós três aqui com outras visões, outras perspectivas. Mas e aí, Edgar? O Bahia que se classificou, passou da primeira fase na Copa do Brasil, no meio da semana, né? Fez a obrigação ali, mas já decepcionou na Copa do Nordeste no sábado, ou foi domingo, né? E empatou com o Vitória no Bavi. Qual é a sua perspectiva do jogo aí? Qual foi a sua visão? Qual é o seu destaque?
Primeiro, que você só aparece na miséria, né? O negócio tava ficando bonzinho ali, torcida em êxtase, e vocês sumiram aí do pod. E aí quando o negócio começa a empenar da SAF, vocês que tinham críticas pertinentes à mesma aparecem, né? Tô ligado vocês. Com relação ao Bahia, velho, acho que a última vez que eu gravei, o Bahia ia pegar o Fortaleza. Tava comentando até sobre isso, né? Tipo, porque é um jogo que tem que se mostrar evolução, que tinha que mostrar, né, já alguma ideia de jogo mais solidificada e tal. E depois disso, o Bahia veio ladeira abaixo. Né? O Bahia ganhou só um jogo, que foi contra o Jacuipense pela Copa do Brasil. O Bahia teve 3 derrotas, né? Contando aquela, né, do Itabuna com o reserva do Sub-20. Mas tá lá, né, na estatística. E o empate agora com o Vitória, né?
Acho que ganhou do Atlético também, né? Do Atlético de Alagoinhas nesse período. Pela Copa do Nordeste.
Mas foi pro Fortaleza ou foi antes?
Acho que foi depois.
Enfim, não teve mais essa aí. Mas assim, acho que aquilo que a gente conversava, né? De desempenho, né? De uma ideia de jogo, você perdeu, né? O time ele ficou bem bagunçado. Né? O time deu uma queda absurda, assim, em termos de desempenho individual, de desempenho coletivo. O time perdeu muito, muito. E aí, assim, se você for fazer uma comparação, né? Tava olhando até hoje isso. A escalação, né, do Bavi, do Campeonato Baiano, que o Bahia ganhou de 1-0 para esse. Só 4 jogadores foram titulares, né? Se mantiveram. Foi o goleiro, Rezende, Biel e Jacaré. O resto todo mundo mudou. Assim, o Bahia ele ainda é meio. Ele é meio City, meio Bahia, meio SAF, meio alguma coisa. Né? A última entrevista até de Renato Paiva, né? Ele é a única pessoa que fala. Né? Então, assim, ele tem um excesso de sinceridade que às vezes até é estranho, né, pro meio do futebol. Mas é isso, né? Tipo, os caras estão querendo empurrar a goela abaixo uma filosofia de jogo sem ter transição, porra. Aí é foda, né? Aí, a pressão aumenta pra essa galera nova aí, um cara de menino novo, né, que não tá acostumado a jogar esse estilo de jogo. Já até já tinha comentado isso também nos pods, assim, acho que só Azevedo que jogava nesse estilo do Grupo City, né? Os caras buscam jogadores pra uma ideia de jogo que nunca jogaram assim. Eles tinham lá scouts e tal, mas, porra, até o Kaique mesmo, acho que o Kaique no Manchester City não sei nem se jogou 5 partidas, né? Então é difícil, né? E os caras não querem dar ré, né? Eles querem empurrar a goela abaixo e vai sofrer a torcida que é besta é tu, né? Que fica nesse sofrimento, né? Aí, pelo que Paiva falou, acho que até março aí, quando a SAF, né, tiver o processo definitivo lá, né, não sei o termo que usa lá, o termo, Alexandre, que você até fala esse termo aí, aquele termo juridiquês aí acontecer, a gente vai ficar nessa aí, né? Então, enfim, acho que foi uma evolução, né? Nesse último 15, 20 dias aí no futebol. Aumenta a pressão, acho que isso é necessidade, acho que o time poderia até. Eu não sei se Paiva, de certa forma, ele já quer trazer jogadores, já quer esses jogadores que vão ficar, né? Como Caule e tal, tem que já voltar para jogar. Outros como o Daniel, por exemplo, né? Que tem até uma. Foram escanteados. Então, assim, é muita coisa acontecendo, né? Deve ser um clima também bem ruim para os jogadores, né? Porque, tipo, toda vez pergunta que vai vir reforços, fala que vai vir reforços, mas tem que botar os caras que estão aí, né? Então, o cara sabe que não vai ficar, né? O cara sabe que não vai jogar. Então, é isso, né? Os cara, a sensação que eu tenho é que tá muito bagunçado e que vai demorar um pouquinho para ajustar.
É, eu sei que Nindy Costa está ansioso aí para girar essa pauta e falar de Paiva, do Grupo City, mas passando um pouco mais pelo jogo, eu concordo com você, assim, a sensação é que o trabalho evoluiu mesmo, assim, nitidamente, porque uma coisa é a gente não ter uma expectativa, né, de sei lá, começar o ano voando, ou os primeiros jogos serem bons, etc. Mas, pô, já tem um mês aí, pelo menos, jogando, e a sensação que tem hoje é que o Bahia joga pior do que quando jogou o primeiro jogo da temporada. E não parece ser maluquice de torcedor, realmente parece ser o que é apresentado em campo. Enfim, no mínimo, o Bahia não mudou nada e os outros times foram melhorando aos poucos nesse mês aí, e agora eles estão jogando mais do que o Bahia. Mas realmente parece que o trabalho não evoluiu nada, não se sustenta. O Bavi, assim, querendo ou não, por mais que o Bahia viesse de um resultado muito negativo do Sport, né, que é uma goleada inaceitável, mostrou ali uma reaçãozinha na Copa do Brasil, um bom resultado, etc. Mas assim, e a gente esperava que o Vitória era um time muito ruim, muito frágil, né? Então, sei lá, confusão com o presidente, com o técnico, com a porra toda, os caras não tem nada no time, né? Tem nada. Inclusive é estranho, né? Porque eles têm um elenco, jogadores no time que, pelo nome, pareceriam poder apresentar mais. Por exemplo, uma Série B, né? E não jogam nada. Então, sei lá, acho que tinha alguma expectativa de o Bahia mostrar alguma reação, alguma coisa que fosse. E isso, assim, com 5 minutos de jogo, você já viu que não tinha nada a ver. Porque o Vitória, com esse time, esse bando em campo, conseguiu fazer um gol no Bahia. Simplesmente porque todo jogo o Bahia toma esse gol. Todo jogo o Bahia toma esse gol pra qualquer time. E aí os caras foram lá, fizeram um gol. E aí já mudou a chave, né? Daquela esperança do Vitória ser muito ruim e o Bahia conseguir fazer alguma coisa, já virou tipo, porra, velho, até o Vitória vai bater no Bahia. Até o Vitória vai dominar o jogo, vai criar chance, vai ter oportunidade de fazer gol e vai ler a gente. E também não se confirmou, porque o Vitória realmente é muito ruim. Só que aí o Vitória passou o restante do jogo querendo segurar, né, a partida, controlar ali o jogo, não ter muita emoção, não ter muito lance perigoso para nenhum dos lados, e tentar não tomar gol demais, né? E aí conseguiram, tomaram só um. Porque assim, é realmente um time muito limitado, esse time do Vitória. E o que é um atestado gravíssimo do desempenho do Bahia, né? Que, assim, não conseguiu superar esse time do Vitória jogando em casa, torcida única, 40 mil pessoas, sei lá, disponibilidade de elenco, sabe? Não conseguiu, simplesmente não conseguiu, foi capaz de criar jogada, de ter um volume de jogo que mostrasse que o Bahia podia ter ido lá e ganhado o jogo. E ainda por cima, tomou um gol ridículo, como vem tomando, e obviamente comprometeu o resultado, né? Porque, assim, é uma atuação que simplesmente eu não consigo entender como é que consegue ter uma atuação tão ruim contra um time tão ruim como é o Vitória. Acho que até Nicolas falou que o Vitória, né, o primeiro Bavi que o Bahia ganhou, é o único time que tem divisão que o Bahia venceu nesse ano, né? Alguma coisa assim. Ou que não tá na Série D.
É o único time fora de Série D que o Bahia ganhou.
Fora da Série D, né, que o Bahia ganhou esse ano. E o único time fora de Série D é um dos piores times fora da Série D, que é o Vitória, né? Até agora, no começo de março. Mas complete aí,
né? Não, é isso, né? Tipo, a sensação que eu tenho é que os jogadores entendem, né? Que o que o Paiva diz é o seguinte: você tem que ter a bola, você tem que marcar alto. Mas os caras, parece assim, tipo, ninguém. Os caras saem correndo pra frente, pô, e esquece que se perder a bola, tem que voltar, sabe? Então, assim, a recomposição defensiva do Bahia não existe, pô. Porque o Bahia tomou um gol de Copa se escanteio, que simplesmente, pô, o jogador do Vitória dá um passe, pô, vertical de sei lá quantos metros, pô, e tipo assim, nenhum zagueiro encosta em Oswaldo, sabe? Tipo assim, ainda tem muito erro, né? Aí, tipo, ele tentou sair com os dois zagueiros. Pô, esses dois zagueiros jogam juntos. É o segundo jogo que eles estão jogando juntos. Gabriel tá de contusão, pô. O menino veio, o que veio do Ceará. Eu achei até ele um zagueiro interessante. Mas, tipo assim, ele era a quarta opção do Bahia, né? Era Raul, que se contundiu, e Canu, que se contundiu, porque botaram os caras pra jogar o tempo todo. Aí depois era o David Duarte, que, porra, não jogou nada. Aí ele era a quarta opção. Aí você tem a zaga do Bahia, o titular, a quarta e a quinta opção. E querem que os caras, dois meninos, saiam jogando, pô. E tipo assim, como eu falei, sei lá, o outro Bavi deve ter um mês e pouco, pô. Só quatro jogadores daquele jogo foram titulares hoje. Assim, você não tem como ter encaixe. Não tem como ter ideia de jogo que se sustente assim, pô. Aí eu tentei acompanhar taticamente um pouco do jogo, né? Fiquei numa posição boa ali, no Oeste, aí... Ele tentou sair com dois zagueiros, aí tomou 1-0. Aí depois ele recuou o Rezende para terceiro zagueiro. Aí depois ficou difícil. Aí depois ele botou o que veio do Fluminense para vir pegar a bola lá atrás. Aí ficava um espaço na frente. Aí você não tinha triangulação. Aquilo que o Bahia teve no Bavi, né? Eu vou sempre botar como parâmetro o Bavi do Campeonato Baiano, que era a marcação mais alta, três em cima da bola, meio de campo mordendo. O Bahia deu chance pro Vitória no jogo do Baiano por erros individuais. Você fala, pô, beleza, né? Ele quer sair jogando, vai acontecer erros. Porque faz parte, mas esse jogo não, sabe? Esse jogo já serve assim, uma desorganização absurda, né? Só a bola de jacaré. Jacaré foi o principal jogador do Bahia, né? Teve três finalizações no primeiro tempo. Um goleiro pegou, a outra, né? A falta foi na trave e o gol. Porra, Goulart nulo no jogo. Então, pra que você quer um jogador de referência se ele não participa do jogo? Qual a função de Goulart ali? Qual a função de Everaldo no jogo, sabe? É foda, velho. Assim, tipo, é uma evolução. E assim, no segundo tempo. Porra, você sai com a sensação de que o time não sabe o que fazer com a bola, sabe? Você quer ter jogado, você quer ser um protagonista do jogo, né? Você quer ter a bola pra ser protagonista do jogo, você tem jogadores que não sabem ser protagonistas, né? Que não tem essa característica. É difícil, assim. É impressionante como essa evolução ela aconteceu muito rápido, sabe? Parece que os jogadores assim falaram, velho, eu não sei fazer isso, não consigo fazer isso, né? E os caras deram o bloqueio.
Pois é, assim, realmente parece que o trabalho não faz sentido. Parece que não faz sentido o trabalho que é feito pela comissão de Paiva. Eu sei que Cazuza e Alexandre têm opiniões um pouco diferentes aí sobre a questão do 6-0, por exemplo. Mas para mim, assim, eu como torcedor, eu acho que aquilo ali é um absurdo por si só. Assim, não deve ser, assim, digamos que o trabalho deles fosse promissor, que tem futuro, que pode... Um cara que toma 6-0 daquele jeito do Esporte, um time de Série B, e é isso mesmo, e tipo, porra, aconteceu, né? Tipo, eu acho que esse. E pela forma que foi o jogo também, né? De o Bahia jogar o tempo inteiro sem aprender o que estava acontecendo, sem entender o que estava acontecendo no jogo, que não era. Não, tinha que parar de jogar daquela forma, e ele não ser capaz de colocar isso, assim, em campo, que o Bahia, não, uma vez que o jogo estava perdido, não podia continuar daquele jeito. Eu acho que. Eu, como torcedor, não tenho a menor disposição de dar qualquer tipo de chance para um cara desses. Então, assim, porque se o trabalho dele evoluir, se ele passar um ano treinando, não sei o quê, por mim, demite ele amanhã, demite ele semana passada, depois do 6-0, e contrata outro que seja um treinador que faça a mesma coisa, o mesmo modelo, mesma pataquada tática, a mesma coisa. Não pode ser esse cara. E isso falando, dando volta de confiança de que se o trabalho dele for. Se você pensa que o trabalho dá certo, nem assim eu deixaria. Agora, Nicolas já foi mais claro, né? O trabalho dele não vai dar certo, né? Não, não, ele não é um treinador bom. Não é isso, Nicolas?
Então, né? Quando eu vi a primeira notícia que o Bahia ia ser encontrado pelo Grupo City, eu pensei, pelo menos vai ter uma coisa boa, que é o jogo de posição. Porque qual é a questão? O jogador brasileiro médio, ele é fraco. Sabe, o jogador que está na Liga do Brasil hoje, ele é fraco. Porque os bons vão para a Europa, né? Então a gente pensa, poxa, o jogo de posição é o que é feito no Manchester City, né? Tipo, você pega uns jogadores. O Manchester City dá a impressão de que se você substituir qualquer jogador ali, exceto o próprio De Bruyne, vai funcionar, sabe? Vai funcionar, porque os caras
E hoje
têm
Haaland
uma.
também, né?
Mais ou
E ninguém
menos,
faz gol
sabe?
que nem
Porque.
ele.
Ele faz muito gol, mas tipo, se
É
você bota o
matador, né?
Alvarez, o que é o reserva dele, o time também funciona, sabe? Então, o City passa a impressão de que qualquer caneleiro consegue jogar naquele time. Né? Tanto que você olha, pensa no City, você pensa nos grandes astros do mundo, e você só pensa em Haaland e De Bruyne, né? O resto do time é um repleto de coadjuvantes, sabe? E quando eu pensei quando que isso vinha para o Brasil e vinha para o Bahia, eu pensei, poxa, o Bahia só tem coadjuvante porque é o que quem o Bahia consegue pagar hoje, né? É quem o Bahia consegue trazer. Então, botar um jogo de posição facilitaria para o Bahia, sabe? Seria bom para o Bahia. Mas Paiva veio para mostrar dois problemas graves disso, né? O primeiro é que o jogador brasileiro ele não está acostumado e não é fácil fazer essa transição, né? Os caras na Europa, os caras já nascem com essa mentalidade, né? Tipo, ah, tem que guardar a posição, tem que fazer tal e tal coisa. Eles pensam numa abordagem mais posicional do jogo, né? Então, tipo, a base deles já sai assim. Enquanto a nossa base é muito mais talentosa, digamos assim, né? É por isso que a gente fala do inglês que joga bola e do brasileiro que joga bola, né? Se você bota um time que dá errado é porque tem muito inglês, né? O time da Premier League que dá errado é porque tem muito inglês. Mas, tipo, é justamente isso, sabe? A nossa escola na raiz é diferente. Então, mesmo que a gente traga jovens, né? Os caras do Bahia são jovens, tem, tipo, 20, 22, 23, 24 anos, tem plena condição de aprender, sabe? A jogar no modo relacional. Mas depois da base já feita, é muito complicado. É muito complicado você botar um jogador que estava acostumado a marcar de um jeito a vida inteira, em 2 meses fazer com que esse jogador se marque de outra forma, sabe? Que ele ocupe espaço de outra forma, que ele pense o jogo de outra forma, né? Então, isso vai ser muito complicado. E segundo, que aí a gente entra em Paiva é um treinador ruim. Ele não consegue passar o que ele quer passar para os jogadores. Eu não vou dizer para ele que... Eu não vou dizer que ele é 100% culpado, não vou dizer que não tem um espaço de adaptação, não vou dizer que os jogadores nunca jogaram dessa forma e agora estão tendo que aprender. Tudo isso eu compreendo, mas Paiva é um treinador ruim, porque ele não consegue explicar aos jogadores o que é que eles têm que fazer. Sabe? Essa impressão que dá. Sempre dá a impressão que os jogadores estão no lugar errado, sempre dá a impressão que eles estão correndo errado, que eles estão dando opção errado, que eles estão segurando quando não é para segurar, quando estão correndo quando não é para correr, que eles estão se escondendo da bola na saída, sabe? Tudo passa essa impressão de que o Bahia ele só consegue criar alguma coisa quando o time é tão ruim que permite isso, sabe? E parece que o Bahia só não toma gol se o time for tão ruim que não consiga criar a oportunidade de gol. E nem isso. Às vezes o time é ruim, mas consegue criar e não consegue definir, que foi o que aconteceu com a Juazeirense no jogo do Campeonato Baiano, né? Que o Bahia teve aquele lance que toma gol sempre, né? Todo mundo sabe, aquela bola infiltrada nas costas dos zagueiros, que estão jogando muito alto, o goleiro não consegue acompanhar para sair, e o Bahia vai tomar o gol, né? Aconteceu isso 1000 vezes esse ano. Só que aí a Juazeirense perdeu o gol, né? Porque é um time pior, é um time mais fraco. Então, parece que o Bahia só ganha quando o time é ruim, sabe? Ele só consegue fazer o que Paiva quer que faça quando o time é ruim, né? Então, ele é um treinador incompetente porque ele não consegue explicar, ele não consegue ensinar os jogadores o que, é que eles têm que fazer. O Bahia parece um bando, não é porque a filosofia é muito diferente do que eles estão acostumados. Em parte, sim, mas a grande maioria da culpa é de Paiva, porque eu não quero que Paiva mude o jeito que ele joga, sabe? Eu não quero que acabe com o jogo de posição, porque o City não quer isso, o City não quer... seria muita esperança da minha parte falar assim, né? O City, agora que viu que o jogo de posição não funciona no Brasil, depois de 2 meses tentando, vai mudar para jogar como o Bahia sempre jogou antes, sabe? Isso não vai acontecer. Mas, bom, é simplesmente impossível que o cara não consiga ser capaz de passar instruções para o time não perder de 6-0 do Sport, tá ligado? Para o time que não perder de 3-0 pro Fortaleza em casa com uma atuação patética, né? Eu nem boto o Vitória nessa conta, porque o Vitória acho que tá mais perto da Juazeirense, da Jacuipense, do que de Ceará, ou de Sport e Fortaleza, né? Então, pô, eu acho que Paiva, ele tem que sair e que seja contratado um técnico que seja de jogo de posição, né? Mas que pelo menos saiba ensinar os jogadores o que, é que eles têm que fazer. Porque claramente isso, ele não está conseguindo fazer isso.
Assim, Nicolas, eu acho muito pouco provável que ele saia. Até porque ele é hoje a voz do Grupo City no Bahia. Eu entendo essa que houve essa evolução, né? Eu entendo dessa questão do jogo posicional que você fala. Mas ao mesmo tempo, pô, assim. Já aconteceu isso tipo, pro Bahia Associativo, por exemplo, de Belitani. Eu lembro de acontecer algo muito parecido assim, tipo, com o Anderson Moreira, naquela passagem, na primeira passagem dele que ele veio, né? Ele ajeitou o time e tal. Né? Já tinha mais tempo de trabalho, lógico. Aí, quando virou o ano, ele não conseguiu fazer o time jogar. Né? Bertani segurou até onde não deu mais. Aí, tipo, teve o vexame lá da Copa do Nordeste. E aí ele acabou saindo. Né? Ele acabou pedindo até demissão, acho. Uma coisa assim. Pô, meu, o cara tem 2 meses de trabalho. Vai estar pro terceiro mês. Ah, mas ele não conseguiu botar a ideia de jogo dele pros jogadores. Velho, assim, tipo, a tendência é que esse elenco mude muito até o brasileiro, sacou? Vai chegar mais gente, vai sair mais gente. Não vai ficar assim. Assim. É meio. É, assim, o que eu acho para mim o grande erro dele, e pelo que eu entendi, é o Grupo City que impõe isso, é você não ter uma transição. Né? Você não consegue fazer uma mudança em qualquer coisa, pô. Né? Você, em qualquer área da sua vida, você não faz uma mudança abrupta. Ou quando for abrupta, é muito difícil. Dá mais um grupo que tem 30 jogadores. Pô, os caras estão acostumados a uma forma de jogar, vem para outra. Assim, eu acho muito ruim que você precise sofrer tanto, se expor tanto. Pra você criar a filosofia, acho que não precisa ser assim. Eu não tô pedindo pra que o Bahia jogue reativo, né? Não é isso. Mas, porra, você tem uma forma de jogar que você se expõe a menos. Por exemplo, agora aí, o Barcelona de Xavi, né? Xavi é da escola de Guardiola, né? Xavi foi o pilar daquele time de Guardiola. O Barcelona ganhou nessa 2023 uns 7 jogos de 1-0. Teoricamente, quando você tem mais posse, você joga mais ofensivamente, você toma mais gols. Né? Mas Xavi fechou a casa, velho. Porra. Por que você não pode fazer isso, sabe? Qual a dificuldade que tem de você, em um determinado momento do jogo, você não precisar se expor tanto, sabe? É você ter que avançar com Rezende, aí você avança com Rezende, com Caule, com o Iago e o lateral esquerdo. Você perde a bola, você fica exposto, quase sai disso, sabe? Então, assim, o jogador perde confiança. Assim, para mim, o grande erro é você, é esse, assim, é você não conseguir ter uma transição e você querer botar a goela abaixo, algo que não tá funcionando. Pô, pode funcionar daqui a 6 meses. Né, pode funcionar daqui a um ano, mas você não precisa tipo, fazer com que todo mundo aprenda, né, de uma vez só que tem que ser assim e acabou, sabe?
E, tipo, a questão não é, tipo, um jogo de posição, que é o que o City está trazendo para o Bahia. Já se provou muito difícil de se ser aplicado no Brasil, sabe? Porque, tipo, você vê quem deu certo com o Flamengo, né? Que é o maior time lá do Brasil, em questão de reforço, de dinheiro, de clube, de jogador, de grife e tal. Você vê que os jogadores ali, eles não conseguiram se adaptar ao jogo de posição, né? Que tipo, veio o estagiário de Guardiola lá, né? Que é o Domenech. E agora tá indo o Vitor Pereira, né? São dois técnicos que tentam fazer com que os jogadores guardem posição, tentam conseguir amplitude, tentam conseguir, né, que cada jogador ocupe lá sua função. Mas o Flamengo só conseguiu funcionar quando o Gabigol chega perto da bola, quando o Everton Ribeiro chega perto da bola. E isso não acontece num jogo posicional, mas é como o jogador brasileiro está acostumado a jogar. Isso não é isso. Então, tipo, se os melhores jogadores do Brasil não conseguem fazer isso funcionar, sabe? A gente já começa a ficar pensando se no Bahia vai funcionar em algum momento, sabe? Tipo, talvez o jogo de posição do Bahia funcione, mas que seja a partir de um longo período onde a base do Bahia tenha sido reformulada, a filosofia na base do Bahia tenha mudado, que os jogadores já saiam da base do Bahia entendendo como é que vai ser feita o negócio, como é que vai, as coisas vão funcionar, né? Porque o Bahia, ele vai precisar hoje de jogadores que tenham uma capacidade de adaptação absurda para poder fazer esse jogo, esse modelo de jogo funcionar. E tipo, isso não tem sido mostrado pelos jogadores que estão no Bahia hoje, né? Nenhum zagueiro conseguiu mostrar que pelo menos vai entender em algum momento, sabe? E aí que eu boto a culpa em Paiva. Porque, tipo, os jogadores deveriam pelo menos ter uma ideia, sabe? Para a impressão que dá no Bahia é que os caras não fazem ideia, sabe? E tipo, pô, uma coisa é você fazer ideia, mas não conseguir executar porque você não está acostumado, vai lá. Outra coisa é você mostrar que você é incapaz, tá ligado? E tipo, foi o que Raul Gustavo mostrou. Raul Gustavo mostrou esse tempo todo nesses 2 meses aí que ele jogou antes de se machucar, que ele é incapaz de fazer o que Paiva pede. Então, ou o Raul Gustavo é um jogador incompetente e aí é uma falha absurda da diretoria de ter trazido e tem que mandar embora, ou Paiva não consegue ensinar Raul Gustavo, então Paiva é um incompetente que tem que ser mandado embora.
Pois é, e o que a Edgar mencionou da coletiva de Paiva, né? Aquele negócio todo de, o City ainda tá assumindo, mas agora quem manda é o City, eles vão mandar, tem que acostumar, não sei o quê, e ele sendo o único ali que fala alguma coisa, e meio que não vou sair porque, né, cheguei agora e o Wellington não vai me tirar, nem os caras que não assumiram vão me tirar ainda. E eu acho que isso conversa com a ideia também muito do próprio famoso projeto do City, né? O que é que a gente vai esperar daqui pra frente? Porque, assim, Nicolas tá falando muito de... É isso, né? Tem o tal do jogo posicional, não sei o quê, tem o estilo de jogo do City, do grupo City. E, enfim, eu também acho que, assim, se for manter, problema, mas tem que tirar esse cara que não sabe fazer, né? Tem que arranjar alguém que saiba fazer um trabalho decente. E só que uma coisa que me preocupa e que eu acho que eu não tenho certeza se é uma preocupação do grupo City, é que, na minha cabeça, enquanto torcedor, se você tem um projeto de longo prazo, se você tem um planejamento, se você tem um estilo de jogo, e por algum motivo as coisas dão muito errado no começo, você adapta, você faz um arming, você, tipo, muda uma coisinha, você faz um implante, você bota uma coisa que não é exatamente o que você quer, mas que você precisa para aquele momento, tá ligado? Para essa primeira fase que tá dando tudo errado. E eu não sei se os caras vão fazer isso. Acho que eu acho que a ideia deles é insistir até dar certo. E aí, se vai dar certo ou não, o futuro dirá e a paciência do torcedor que aguente. Mas, assim, eu acho muito ruim isso enquanto filosofia. Eu acho que se fosse pro torcedor escolher uma forma de conduzir um projeto no começo, definitivamente o torcedor escolheria um projeto em que você, beleza, tem uma visão de longo prazo, você tem um horizonte que você mira, mas você vai fazer, você vai ser conservador, você vai fazer as mudanças aos poucos, graduais, você vai passar uma, duas, três temporadas se adaptando pontualmente. Então, assim, o Bahia passou os últimos 50 mil anos jogando de uma forma tradicional no futebol brasileiro, né? Às vezes um jogo mais reativo, às vezes um jogo mais defensivo, qualquer coisa assim, mas, assim, sempre dentro de um campo, assim, né? Nunca saindo muito distante disso. E aí você chega agora e rompe completamente com isso, quer fazer do zero, é um negócio muito arriscado. Se fosse pra eu definir como seria assim, velho, a gente vai escolher um treinador aqui que saiba fazer um trabalho de conduzir o Bahia pra, né, uma primeira temporada de estabilidade, a gente tem muito dinheiro pra botar no time, vai conseguir se salvar do rebaixamento com alguma temporada, pegar uma competição internacional, fazer um feijão com arroz. Ano que vem, você, porra, tenta implementar uma coisa diferente, contratações mais com outra cara, jogadores mais preparados pra esse tal jogo posicional, ou pro plano do sítio, ou qualquer coisa. Você faz um planejamento de 2 anos com esse treinador, já bota outro cara no radar, às vezes um cara até maior no mercado, que você só consegue com a estabilidade maior, né, de ter ali 2 temporadas, meio de tabela e tal. E vai evoluindo aos poucos. E vai montando o que você quer aos poucos. Porque mais importante do que atingir esse resultado lá na frente, não sei o que lá, para o torcedor é ter uma estabilidade que não comprometa a história do clube. E, assim, um amigo meu tá me falando, né, conversando comigo sobre essa questão das goleadas também, né? De que, assim, velho, o que é que o City vai oferecer em troca de ter sofrido uma goleada de 6-0? É uma goleada da história do Bahia, pessoal. O que é que vai oferecer? Então, vai ganhar um brasileiro? Vai chegar daqui a alguns anos e falar, não, pô, vale a pena aquela 6-0 no começo, porque ganhou um brasileiro. Ou vai, sei lá, ficar em nono e jogar uma sul-americana. Tipo, eu preferia ficar em 11º e não tomar 6-0, tá ligado? Ou ficar em 13º e não tomar 6-0. Entendeu? Minha noção é essa, assim, de que... E não é só o 6-0, é esse começo de temporada lamentável, assim, que o time não sabe jogar. Então, na minha cabeça, o plano tinha que ser uma coisa gradual. Uma transição gradual, uma transição segura, uma transição conservadora, em que não se corresse riscos, manchas para a história do Bahia. Se lá na frente, daqui a 5 anos, o Bahia vai estar com um jogo posicional, revolucionário do mundo inteiro, não sei o que lá, qual foi o preço que pagou? Quantos vexames passou nas primeiras temporadas por causa disso, entendeu? Eu prefiro não passar nenhum vexame e conseguir um teto um pouco menor lá na frente. E eu não sei se o Grupo City pensa assim, eu acho que não, porque o plano deles, o projeto deles, o objetivo deles com o Bahia não é o crescimento do Bahia gradual, seguro, com respeito à torcida, né? Avançar um patamarzinho aqui e crescendo aos poucos. O objetivo principal deles, a prioridade deles, não é o crescimento do Bahia. A prioridade deles é a execução do projeto. E a execução do projeto é botar jogo posicional, revelar jogador, vender jogador, ter um destaque aqui, outro ali. Enfim, ganhar dinheiro, fazer o dinheiro deles, fazer rodar a máquina do grupo deles. Ou lavar dinheiro, será que porra eles querem fazer? Eles têm uma prioridade que é fazer funcionar uma engrenagem no grupo deles, que é um negócio, no negócio de futebol. Se para se a mentalidade deles, daqui a 10 anos, ter esse resultado, eles precisam fazer isso aqui dessa forma e tomar 56-0 ao longo dos primeiros anos, eles vão fazer. Porque eles não estão nem aí para crescimento sustentável e gradual e não passar vexame, eles estão aí para aquele objetivo que eles traçaram ser atingido. Então, se eles puderem trocar um desempenho um pouquinho pior lá na frente por não passar vexame, não vão. Eles vão querer aquele resultado que eles querem, porque eles não querem que o Bahia cresça. Eles querem o resultado do projeto deles e eles prometem que o Bahia vai crescer como consequência disso, que é uma coisa que está aliada, né? Que, ah, não, nosso projeto resulta no crescimento do clube, vocês vão ter mais resultados esportivos, etc. Mas se der para, se amanhã, magicamente, pum, na realidade, tem qualquer coisa aí, descobrir uma forma de conseguir exatamente os objetivos que o City tem com o Bahia tendo um time de Série C, eles não estão nem aí. Eles só não fazem isso porque, quando o Bahia é na Série C, é impossível realizar o projeto. Eles precisam de um time minimamente competitivo, Série A, etc, dinheiro. Mas se fosse, se pudesse, eles fariam, porque a prioridade deles é a execução do projeto. O crescimento do Bahia é um efeito colateral. Portanto, não está à frente o desempenho do Bahia, não está à frente de qualquer coisa, como alguém que está à frente do clube para querer o melhor para o clube teria de mentalidade. E isso foi o que o Bahia falou, quem manda agora são eles.
Olha isso, Lili, né? A visão empresarial, ela está acima da visão, eu não sou torcedor do Bahia. Né? O Bahia é um modelo de negócio. E é isso que talvez o torcedor caia um pouco a ficha agora, né? O torcedor é imediatista, né? Ele quer ganhar todo jogo, ele quer zoar o rival, ele quer sacanear. E quando o City veio, os caras tinham muita gente, né? Por mais que, assim, e aí o Beltrão tem vários efeitos, mas esse aí ele não teve. Né? Ele falou o tempo todo, ó, não pense curto prazo, tem que pensar médio prazo, o pensamento é esse, a ideia é essa. Né? A proposta é essa. Só que o cara achou que muita gente achou que o Grupo City ia contratar jogadores que estavam entre Palmeiras e Flamengo e Bahia, o cara viu Bahia. Né? E aí é um choque de realidade. Lógico que essas cacetadas, talvez nem os caras estivessem nessa ideia, né? Porque, porra, é um campeonato de nível inferior, né? O Baiano, a Copa do Nordeste e tal. Né? Só que é isso, né? Esse processo aí de derrota da caixa pantes é que aumenta a pressão, né? Talvez ninguém, logicamente que eles não projetam isso, mas assim, a reação de um time inglês lá tomar 7, 8 não é igual daqui, né? Tomar uma goleada e tal. Você vê, o United aí tomou 7 agora do Liverpool, né? Não sei como foi a reação lá. A reação lá, os caras não foram lá pra provavelmente não foram lá para o vestiário, lá para o estádio, encher o saco, sacou? É uma relação diferente, né? E aqui a emoção é muito mais aflorada, né? É muito mais forte. E aí também, assim, a adaptação também dos caras nesse processo, né? Eu creio que quando oficializar, né, a gente vai ter algumas respostas. Eu acho que eles não vão ser tão distantes, tão frios assim, né? Eu acho que eles vão ter um pouco de tentar de diálogo, né? Até porque, assim, não faz sentido você também querer impor uma cultura deles, de cima para baixo, sem as especificidades locais, sabe? Eu acho que vai acabar tendo essa adaptação. Lógico que os resultados muito ruins, né? O desempenho muito ruim, aumenta a ebulição, aumenta a crítica, aumenta a resenha, aumenta a impaciência. Mas não tem mais jeito, né, velho? Agora já foi, agora é torcer que dê certo. Né? E assim, o torcedor, né? A gente como torcedor, a gente tem. Nossa principal função é torcer, né? E a outra função que o torcedor faz muito é distorcer. Né? Ele distorce muito quando tá muito bem e distorce também muito quando tá tudo muito mal. Ele quer sempre mudanças quando tá tudo ruim, né? Tem que demitir treinador, tem que buscar não sei o quê. E ele, quando o time ganha duas seguidas, você já pensa em Libertadores, você já pensa que Jacaré já é o melhor do mundo, né? Então, assim, é o próprio torcedor. Só que, assim, o negócio Bahia hoje, ele não é gerido mais por torcedores. Né? Ele é gerido agora por uma galera que tem uma visão de médio prazo. O cara não vai aportar 1 bilhão aqui, achando que no primeiro ano ele vai ser campeão brasileiro, sacou? A gente que tá ansioso, esperando, né, que, pô, desde a redemocratização a gente tem a esperança do Bahia ter voos maiores, paciência, sacou? A culpa não é dos caras. E é isso, vai ser esse processo. Né? Agora sim, é isso, só refalando, né? Eu acho que quando finalizar, pô, agora oficializou, né? A SAF é Bahia City, né? Bahia do Grupo City. Os caras vão poder falar, aí eu acho que aí muda e a gente vai ter algumas respostas, sabe? Mas até lá, velho, infelizmente, eu vejo pouca mudança no curto prazo. Tem algumas especulações de alguns jogadores que pra mim não acrescentam muito não, sacou? Por exemplo, Marinho mesmo, pô, pra mim Marinho não é um jogador que vai acrescentar. Que vai... E até assim, e nem tem característica do que o grupo quer, sacou? Então eu acho meio estranho. Então, não
Marinho
sei se aí.
é a pior contratação possível para o Grupo City, tá ligado? Porque Marinho é um jogador que ele tem muito pouca cabeça e muita habilidade. Ele vai para cima, ele dribla, ele corta para o meio. Se você pega Marinho, tira a única característica boa, que é o drible dele e a finalização dele, para ir bota ele fixo numa ponta para poder marcar a lateral, para poder dar amplitude para cruzamento, para poder, sabe? Você tira tudo que faz Marinho bom e faz ele um jogador e você amplifica as qualidades ruins dele, que é um jogador que não consegue pensar direito o que é que ele tem que fazer, um jogador que é afobado, né?
Sim.
Enfim, eu só quero falar uma coisa porque muita gente fica falando, olha, o Bahia vai mudar muito daqui para o início do Campeonato Brasileiro. E eu acredito nisso também. Mas a janela fecha dia 4 de abril e a gente já está no dia 6 de março. A Série A começa dia 14. Depois disso, a janela só abre dia 3 de julho. E a 3 de julho já deve ter passado umas 10, 12 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A. Se o Bahia deixar para mudar, se for deixar para trazer, quem vai trazer assim, na janela do segundo semestre, é capaz do Bahia já estar numa situação complicadíssima no Campeonato Brasileiro. Com esse time que está aí, eu sei que teve muita histeria ano passado, né? Tipo, muita gente falando, ah, o Bahia com esse time que está aí não vai nem vai cair para a Série C, né? Logo antes de começar o Campeonato Brasileiro da Série B. Falando, ah, esse time vai cair para a Série C. Eu falei, calma, esse time não é ruim assim. Mas esse time que está aí desse ano, se for para a Série A, se for pegar as pedreiras que costuma pegar nas primeiras 10 rodadas, né? Que normalmente tem lá Palmeiras e Cruzeiro, tem Grêmio Internacional, normalmente ficam nesse período, né? Nessas 10 primeiras rodadas. Se pegar esses quatro times aí, quatro derrotas seriam naturais, até com jogos dentro de casa, né? Se não conseguir fazer o dever de casa, começa a ficar complicado, né?
Palmeiras e Flamengo, né? Que o Cruzeiro não é essas coisas não.
Não dá para esperar, não. Tipo, tô falando Grêmio, Inter, Flamengo e Palmeiras. Que
É que você falou
são.
Cruzeiro e Palmeiras.
Ah, então eu falei errado. Flamengo e Palmeiras. Esses times que a gente costuma pegar no início do campeonato, nas 10 primeiras rodadas. Todo ano tem sido. Todo ano que a gente jogou a Série A tem sido assim, né? E, tipo, é muito perigoso não trazer jogadores, tipo, agora, né? Parece meio fala de radialista, né? Que, tipo, ah, tem que contratar, tem que trazer, esse negócio assim meio. Meio rádio, não vou nem citar o nome das rádios aqui, mas é complicado, né? Parece falta de radialista, mas o Bahia tem que trazer jogador para ontem, para esses jogadores conseguirem se adaptar ao esquema, para esses jogadores conseguirem compreender o que o Paiva tem a dizer, se é que o Paiva é capaz de conseguir ensinar alguém o que ele tem a dizer, porque dia 14 já tem Série A, dia 14 de abril, falta menos de um mês e meio. Né? Como é que se o Bahia, com 2 meses, apresentou aí a evolução zero com os jogadores que estão aí, imagina a demora que vai ter para poder os novos jogadores que vão chegar ainda se adaptar, né? Então, é complicado. Alguns jogadores do Bahia que ficaram remanescentes não conseguiram se adaptar bem. Alguns jogadores que chegaram não conseguiram se adaptar bem. É engraçado, o Jacaré ser um dos jogadores que melhor se adaptou ao estilo de Paiva. Eu acho isso bem engraçado, porque acaba que Jacaré não é um grande jogador, não é craque, todo mundo sabe disso, mas ele parece ser quem é capaz de entender, sabe? O que Paiva tem a dizer, consegue cumprir a função dele, consegue agir, né? De um jeito razoavelmente, né? Todo mundo sabe que Kaique é melhor do que Jacaré, mas hoje. Você vê Kaique jogando e você vê que Jacaré jogando, Jacaré é muito mais incompetente com a bola, mas consegue entregar mais do que Kaique. Porque Paiva não consegue ensinar ou porque Kaique não consegue aprender? Fica aí a questão.
Nicolas, eu vou dizer uma coisa para você. Se o goleiro que se contundiu do ano passado, o nome dele fugiu agora. Alguém lembra aí?
Danilo Fernandes?
É, se o Danilo Fernandes estivesse em forma, ele seria titular hoje no lugar de Marcos Felipe. André hoje é titular no lugar de Cicinho. Matheus Bahia hoje é titular no lugar de Chaves. Rezende é titular. Jacaré é titular. E Goulart é titular. Então, ou seja, dos jogadores que o City trouxe, a rebarba que ficou do ano passado ainda é titular por mérito. Né? Então, assim, tem erro de contratação, tem erro de encaixe. Os caras buscaram jogadores com característica que eles queriam. E esses jogadores que eles quiseram trazer não jogam da forma que eles querem. É, assim, eu concordo com você que o Paiva pode ter culpa disso aí, pode ser o principal responsável. Mas não é só isso, sabe? Então também existe um erro de montagem, né? Existe um erro de ideia. Né? Diego Rosa não se acertou, Kaique dando jogo. Lógico, pô, são 3 meses, né? São jogadores que tinham muito tempo sem jogar e um nível mais alto. Beleza, tudo isso aí tem que botar no bolo, né? Botar no contexto. Mas quem ainda é titular por mérito é o time que ficou do ano passado e que já, não, já tinha dificuldades. E que a gente sabia que esse time na Série A ia sofrer muito. Né? Então, assim, só que aí a minha pergunta é: o grupo ele vai acertar nesses reforços que precisam vir? Né? Porque, assim, pô, se for Marinho, assim, Marinho pode chegar aqui e arrebentar, sacou? Beleza. Ele pode ser o que ele fez no Vitória lá, e o Vitória não caiu por causa dele. Mas no estilo de jogo que se quer se impor, não vai render, sacou? Concordo com você. É dificilmente ele vai render. Então, assim, é muito, assim, eu ainda, tá muito, muito confuso ainda, sabe? Assim, tá, assim, é isso, como tá muito abaixo, né? Como, assim, tipo, até Fred Figueiredo que fala isso, né? Tipo, o Bahia hoje está no, tipo, né? Hoje são 6 de março. O Bahia hoje está no lugar que ele deveria estar? Não, tá muito abaixo, né? Ele tá no nível muito abaixo do que ele queria estar, porque acabava baiando no conta. Né? E a Copa do Nordeste, quando ele pegou adversários, como você já citaram aí, né? Só ganhou do Vitória até agora, que foi no Baiano. Né? Assim, o Baiano não conseguiu ganhar de ninguém da Série A, B, né? Então, porra, é foda, né? Então, é isso, assim, tem muita incógnita, muita coisa pra. Tem muita resposta pra vir ainda, sabe? Mas, assim, mas o início é bem abaixo da crítica, bem ruim. Só queria só pegar um gancho aqui, Ludi, porque Alexandre, ele tem a conta, né, lá do ranking da CBF, que eu acho bem legal. E quem tiver Twitter, segue, que é bem bacana. E aí ele botou ontem, no domingo, né, ele colocou lá os principais clássicos, né, do futebol brasileiro, ele colocou um por estado. E aí a gente ficou lá na resenha e tal, e o Bavi tá entre eles, né. E aí, tipo, eu concordo, né, tipo, o Bavi é um dos clássicos, porra, mais foda, assim, do Brasil. Mas como o clássico, ano após ano, ele tá sendo muito também por erro do Vitória, né, muito por ruindade do time e tal. Mas como ele tá se perdendo da importância, né? Tipo, porra, foi um clássico sem sal, sabe? Dois times. Por que o Bahia ainda tá no processo de transição e tal? Mas assim, porra, são clássicos, porra, torcida única, já é uma merda. Assim, porra, é muito ruim isso aí pra uma Fonte Nova e no torcedor Vitória. É um clássico esvaziado, sabe? E assim, e na história, ele é um dos principais clássicos, né, do país. Mas, tipo assim, nos últimos 5 anos, assim, quem tá acompanhando o futebol aí, né? Sei lá, 5 anos, de 5 anos pra cá, 8 anos pra cá. Vai falar, porra, velho, é impossível o Bavi ser um dos maiores clássicos, né? Porque, porra, o cara acordou aí dos últimos 8 anos, não tem, né? Talvez o último grande clássico aí, né, que a gente vai puxar pra memória aqui, foi o da Copa do Nordeste, né? Aquelas, né, as semifinais, sabe? Mas, porra, fora isso, muito, muito abaixo, né? É uma pena.
Pois é. E aí? Mais alguma fala sobre o Bahia, sobre o Bavi, sobre o Paiva, sobre o Grupo City?
Eu quero falar sobre o Grupo City mais uma vez, mas agora é pelo
Claro.
grupo mesmo, né? Tipo, é incrível como o scout do Grupo City, né? Que tipo, era o que todo mundo falava, né? Ah, não sei o que, os caras têm visão de não sei quantos lugares, tem olheiro não sei aonde, tem não sei quem, não sei onde. E, poxa, gastou uma bala, que é uma verdade, né? O Bahia gastou uma bala. 70 milhões. É dinheiro que poucos times vão gastar esse ano, né? Para conseguir montar um dos piores times no que já do Bahia que jogaram o primeiro semestre, tá? Isso
Se brincar, o Palmeiras não gasta 70 bilhões. Palmeiras que a torcida reclama que não contrata ninguém, etc. Se brincar, nem eles vão gastar. Vão comprar dois jogadores e gastar 60, tá ligado?
70 milhões é muito dinheiro. E tipo, para montar um dos piores times que o Bahia já viu nesse primeiro semestre, né? Porque quando você pensa em 2017, que o Bahia acabou de sair da série B para a primeira Série A lá daqui desse período, com o Marcelo Santana, né? O último ano de Marcelo Santana. Aquele time de 2017, que até chegou a ganhar a Copa do Nordeste, não era pior. E desde então, só vai competir com o time da Série B, né? O time do ano passado. mas com um investimento, uma capacidade de investimento muito reduzida. Esse time não é pior do time de 2020 e 2021, que foram campeonatos que o Bahia passou aperto na Série A, né? Pelo menos quando você analisa o primeiro semestre de ambos os anos, né? Então, 2020 e 2021 foram anos que o Bahia estava mal nas pernas no Campeonato Brasileiro, né? Passou dificuldade, era goleado com o Flamengo aí, tomando porrada aí a rodo. E era um time melhor do que esse daí, sabe? Era um time que jogava melhor que esse daí, era um time que sabia o que fazer melhor do que esse daí. E, sinceramente, até em peças, eu acho que não deixa tanto a desejar, viu? Porque esse time, por mais que seja um time caro, é um time meeiro, né? É um time caro e meeiro. Então, é natural que a torcida agora comece a baixar a bolinha, né? Porque tá todo mundo achando que ia ganhar não sei o quê, que ia acabar não sei onde, que era a melhor não sei o quê, o melhor não sei o quê lá. Não é, né? E tá ficando claro que não vai ser por tão cedo, né? Eu acho mais provável que na primeira temporada do Bahia no Grupo City que o Bahia seja rebaixado do que o Bahia vá para Libertadores. Muito mais provável, inclusive. Mesmo com os potenciais reforços, mesmo com...
O time de hoje é briga para lanterna, pô.
Não, o time de hoje com certeza é briga para lanterna. Eu e todo mundo, né, esperamos que venha mais gente. Né, e que esse time consiga se organizar melhor, que ainda falta um mês e meio para a Série B ou para a Série A. Ainda é algum tempo, né, para o trabalho mostrar alguma coisa. Vai ter 15 dias aí de treino, provavelmente, se o Bahia... Na verdade, o Bahia deve levar a sério o Campeonato Baiano para dar algum tipo de resposta. Né? Mas, na verdade, isso seria se fosse um Bahia democrático. Né? Com o Grupo City, eu acho que se o Bahia democrático já ligava pouco para o Baiano, não, imagina o Grupo City. Né? Mas, enfim... O Bahia, ele tá correndo contra o tempo para poder melhorar esse time. E o scout do Grupo City, tão poderoso, tão capaz, não tem mostrado potencial ou qualquer sinal de que vai ter uma mudança muito grande, né? Então eu acho que o Bahia hoje entra pro Campeonato Brasileiro mais capaz de ser rebaixado, muito mais capaz, na verdade, de ser rebaixado do que de chegar na Libertadores. E isso eu digo tendo em mente que esse time vai ser totalmente reformulado, que vai chegar gente nova no segundo semestre, que esse time não vai ser o time que vai jogar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com todas essas ponderações, eu ainda tenho plena certeza disso.
Pois é. Fechamos, Edgar.
Fechamos. Acorda pra vida, Grupo City.
Acorda pra vida. É isso. Temos aí... mais uma semana ruim nesse começo de trabalho do novo Bahia, né? E vem mais uma semana de pressão pela frente, porque Copa do Brasil continua. Tudo bem que agora o adversário é inclusive de um pote inferior ao da primeira rodada, mas por uma questão do regulamento, né, do cruzamento. Mas temporada continua, temporada tá andando. Copa do Brasil agora já, segunda fase.
Camboriú, né, o time?
É, Camboriú. E é o que o Nicolas falou aí, né? Série A tá batendo na porta. Queria só fazer um breve comentário aqui, dar mais uma cornetada na torcida. Tem tempo que eu não dou essa cornetada. Que paciência, viu? Quanta paciência com o Grupo City. Porque, vamos lá, tinha uma expectativa da porra, né? Ah, porque vai ganhar tudo, vai ser campeão de tudo, não sei o quê, papapá. E, obviamente, agora todo mundo tá frustrado e puto. A torcida tá puta também. Mas a sensação que fica é que esse Bahia, né, que todo mundo olha e acha que vai cair, vai ser rebaixado, não sei o que, com esse time horrível. Se fizer uma campanhazinha de 14º, a galera vai estar em êxtase com o City. É uma boa vontade que o plano de vamos ganhar tudo, se virar 14º no fim do ano, já tá todo mundo feliz. Se fosse qualquer presidente aí da associação passando esses vexames nessas primeiras rodadas aí, nesses primeiros campeonatos... Não ia ter paz certa, nem se terminasse o campeonato se salvando na Série A. Mas vamos andando.
Tipo, você pensa que... Ah, é só o primeiro semestre e tal, mas tipo, você vai ver os protestos mais assintosos da Bamor foram no primeiro semestre, né? A bomba que jogaram em Danilo foi na Copa do Nordeste ainda, não tava nem perto de começar a Série A. Se eu não me engano, aquela visita à casa de Belintani, né? que a Abamu foi, também foi nesse período, né? Então...
É, assim, então, se a fosse... Você tá precisando de pouca coisa pra ficar tranquilinha.
E todo mundo fala, ah, mas foi no aeroporto. Ah, meu querido. Primeiro que não, nem se compara o peso, né? Segundo que as cenas do aeroporto foram cobrar quem? Quem já tava aí, tá ligado? Foram cobrar jacaré. Não foi quem o Grupo City trouxe, né?
Quando eu sei que se...
Quando ficar só o jogador que o Grupo City trouxe, pra ver quem é que vai...
Eu sei que se tiver aí um refrescozinho, eu tô tão carente com esse negócio de SAF do Grupo City, que se tiver um refrescozinho aí, um 2x0 no time do Eixo, uma coisa assim, um segunda página escapando do rebaixamento, você já vai ficar uma maravilha, porque o planejamento, porque a primeira temporada só, o projeto...
E digo mais, se o sotaque... Os
influenciadores aí...
Diferente, as redes sociais já tinham hashtag fora não sei quem, ia ter trending topics, ia ter o caralho.
Ia ter
adeus,
movimentação na rede social.
Ah, meu filho.
Bora criar movimento tal, criar tag tal, não sei o que. Agora é tipo, não, temos que cobrar, mas paciência também, né? Todo mundo tá insatisfeito, não é só vocês, não. Eu também tô, etc. É isso. Então... Sim, vamos fechando por aqui. Agradecer a audiência de todo mundo, a atenção aí. Pedir para seguir nas redes sociais. A gente tem o perfil do Esquadrão 71 no Twitter, @esquadrão71, 71 em numeral, como diz o Alexandre. Temos nosso perfil no YouTube também, do podcast. Às vezes a gente faz algumas postagens lá. Vamos ver aí se, quem sabe, retorna alguns vídeos gravados, como a gente fez ano passado. No Instagram é esquadrão.71. E dê uma moral lá também, sigam também o perfil que o Alexandre gerencia, que é o... Agora é o blog do Ranking da CBF, @ranking_CBF no Twitter. Tem o site também, rankingcbf.com. O nome é Ranking, mas ele já está fazendo uma série de posts aí diferentes, variados. Já tem ranking de público pagante, de média de torcida, projeção de tabela, de Copa do Brasil e tudo. E o ranking da CBF, que é o nome, ele atualiza lá com frequência, tá lá sempre atualizado, a projeção pro ano que vem, né? Além dos rankings anteriores, dê essa moral também pra ele aí. E sigam a gente nas redes sociais, Esquadrão 71 no Twitter. Valeu, Nicolas. Valeu, Edgar.
Valeu.